As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
É necessário recuar até 13 de fevereiro para verificar um dia com mais infecções Covid-19 no Médio Tejo. Ou seja, as notícias não são efetivamente as melhores nestas últimas 24 horas, longe disso, conforme se pode constatar pelos 32 casos detectados, 12 dos quais no Conselho de Abrantes registra 100 pessoas na chamada vigilância ativa. Nesta lista indesejada, segue-se Ourém com 9 contágios, Alcanena e Torres Novas com 3, Constância e Tomar com 2 e ainda Mação com mais uma infecção. No total regional já se contabilizam 13.156, das quais 198 estão ativas. O número de altas, 12.587, continua inalterado, assim como as mortes associadas à pandemia, num total de 378. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com o maior número de casos, num total de 65, seguindo-se Ourém com 23 e Tomar com 20. As dados atualizados desde o início da pandemia, Ourém 3.073 infecções, 2.977 recuperações, 83 óbitos, 23 infecções ativas. Tomar 2.528 casos, com 2.452 recuperados, 56 óbitos, 20 infecções ativas. Torres Novas, 2.027 infecções, 1.951 recuperados, 60 mortes, 16 infecções ativas. Abrantes, 1.636 infectados, 1.502 estão curados, 69 mortes, 65 infecções ativas. Em Trocamento, 1.135 infecções, 1.098 recuperados, 22 mortes, 15 infecções ativas. Alcanena, 1.056 casos, 999 recuperações, 39 vítimas mortais, 18 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 435 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 276 casos, 263 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, com 201 casos, 179 recuperados, 5 óbitos, 17 infecções ativas. E Constância, 181 infecções, 162 das quais recuperadas, 3 mortes, 16 infecções ativas. O café-restaurante A Ginginha, em Tomar, foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada desta quarta-feira. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou à ERTE que o alerta foi dado pelas 3h30 da madrugada, sendo que um popular viu um veículo abandonar o local a alta velocidade. Aliás, este mesmo automóvel terá sido utilizado para abalroar a montra do estabelecimento. Pelo menos, os danos existentes assim o indiciam, refere a mesma fonte. A PSP confirmou ainda à ERTE que um dos alvos seria uma máquina de venda de tabaco ali existente, mas os assaltantes, partindo do princípio de que foi mais do que um, não conseguiram concretizar os seus intentos, possivelmente pela presença de testemunhos. Houve, assim, registro para significativos prejuízos materiais.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e da Diretoria do Centro, desencadeou uma operação visando a localização e detenção de 5 suspeitos de crime de rapto, tentativa de homicídio, abuso sexual de crianças e danos com armas de fogo nas cidades de Leiria e Marinha Grande. Um 6º indivíduo foi igualmente localizado e identificado como estando envolvido na consumação destes crimes. A factualidade imputada aos suspeitos ocorreu no fim de semana deste mês de junho, como reação ao facto de familiares de uma menina de 13 anos de idade não aceitarem o casamento dela com um rapaz da mesma idade, refere a PJ. Para tanto, acrescenta o mesmo esclarecimento, reagiram a tiro contra o pai da menor, provocando danos em diversos bens, nomeadamente numa casa de habitação e numa viatura. Usando grande violência, os indivíduos terão raptado a menor no intuito de a constrangerem a casar com o rapaz e a manter relacionamento sexual, acabando a vítima por ser libertada no dia seguinte pelos presumíveis raptores. Os detidos possuem idades entre os 26 e os 51 anos, correspondendo a 3 homens e 2 mulheres sem ocupação laboral conhecida, todos com antecedentes policiais e alguns com antecedentes criminais.
Rádio ERTE, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve um homem de 61 anos por posse de armas proibidas no concelho de Alvaiázere. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR, após diligências policiais, deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária que permitiu apreender diversas armas de fogo e munições, destacando-se 4 armas de caça, uma pistola transformada, 242 munições de diversos calibres, 4 munições proibidas, zagalote e uma mira telescópica. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Figueiró dos Vinhos.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
A candidata do PSD à Câmara de Tomar, nas próximas eleições autárquicas, garantiu na ERTE que o partido não teve dificuldades em constituir as listas para os diferentes órgãos municipais. Lourdes Ferro Mal disse mesmo que até final deste mês de junho serão conhecidos todos os rostos e as respectivas listas, dando conta que estão em preparação as propostas a apresentar. A candidata referiu ainda que as equipas escolhidas devem mostrar vontade e capacidade.
Nós pretendemos ter equipas que sejam, que tenham integração nas freguesias e que tenham vontade e capacidade, e as pessoas de facto são essas pessoas que no fundo não somos nós que vamos exigir que sejam aquelas pessoas. É um processo natural, é um processo de com as pessoas dali poderem sair ou sobressair estes ou aqueles candidatos. Portanto, porque este processo não pode ser um processo de escolhas só de um lado, tem que ser bilateral e tem que ser de facto aceite, quer pelas pessoas que vão constituir essas equipas, quer pela implantação em termos de território. E daí que temos estado a trabalhar nessa matéria e estou muito satisfeita, porque de facto com pessoas que já participaram em anteriores mandatos e com pessoas que agora poderão estar a ingressar mais visivelmente, ou se calhar até pela primeira vez nestes projetos, conseguimos aqui constituir tanto equipas com muita capacidade e e com também uma visão de futuro. Nós não estamos neste projeto para o imediato. Nós estamos neste projeto para o imediato, que o nosso imediato é ganhar as eleições, mas com equipas estruturadas para que esse trabalho e os objetivos a que nos propomos possam depois ser implementados no terreno, porque não somos autoritários, não estamos aqui, nem somos os donos de toda a verdade. É natural que nos vários freguesias são essas pessoas que têm de facto as propostas e as soluções. E nós aqui, obviamente, que temos um foco, temos prioridades, há muita coisa para fazer. Nós estamos, de facto, a falar de gestão corrente. Estamos, neste momento, a transmitir alguns eixos prioritários, aqueles em que nos vamos focar mais, mas sem, obviamente, dispensar toda a outra... todo o outro conjunto de ações e de assuntos com os quais nós temos a certeza que têm que ser trabalhados.
Autárquicas 2021 são em Ertz. Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
fixar os jovens em tomar através de políticas de juventude adequadas. Este é um dos principais objetivos a apresentar pelo VOLT no programa eleitoral do partido às eleições autárquicas. Misha Simli, o cabeça de lista, esteve na ERTS e falou da necessidade de inverter a saída dos jovens do concelho, ele que é precisamente o mais jovem candidato em tomar nas eleições deste ano. A promoção do Politécnico é um dos objetivos, referiu.
Eu, como representante da juventude, não é? Fiquei um pouco chocado com a última entrevista da Anabela Freitas, que disse que os jovens andam a voltar para o concelho. De facto, não é o que a gente repara. Se calhar um de 10, sim, mas o que é 10%, não é? É algo que temos de inverter. E através das situações que lhe expliquei, se tivermos oportunidade de trabalho, como eu disse, através de facilidade de instalação, podemos facilmente atrair jovens. Óbvio que também temos o Politécnico, como já lhe tinha falado. Temos de dinamizar um bocadinho mais o nosso Politécnico, tomar, porque vejo um bocadito a diferença, aliás, um bocadito não, o Politécnico de Tomar e o Politécnico de Leiria, eu estive também no Politécnico de Leiria, posso falar sobre isso. Não vejo diferença, se há é mínima, mas certamente que o Politécnico de Leiria é muito mais conhecido que o de Tomar. E é um problema nosso, dos tomarenses e da Câmara, que tem de promover o nosso Politécnico, principalmente nas nossas escolas também, de Tomar. Óbvio que vamos ter sempre os jovens, e é bom termos os jovens que vão para a Medicina, que vão para áreas que não temos aqui. Bom, isso é normal. Mas se calhar cursos idênticos, gestão, contabilidade, temos muitos mais, não vou referir todos. Se um jovem sai, e há dois tipos, a gente esteve a tratar esse assunto com a nossa equipa, até com o nosso presidente, e nós definimos dois tipos de jovens na parte do Politécnico, optar ou não. Uns, obviamente, até podem conhecer o Politécnico, não é? Mas saem de casa porque querem ter uma certa autonomia, não é? E querem sair da casa dos pais, e é normal. E outros, e é mais ou menos 50-50, vamos ter isso em conta também, porque eu conheço pelos meus colegas e sei analisar essas situações. E outros simplesmente saem para cursos idênticos por falta de informação. Isto é, temos que dinamizar a informação, dinamizar o processo de integração no Politécnico de Tomar, que posteriormente também vai atrair mais gente de fora e vai integrar os nossos colegas. E se tivermos trabalho, se organizarmos essas empresas na zona industrial e não só, os colegas, por exemplo, do Politécnico que saírem poderão ter a oportunidade de primeiro trabalho, digamos assim, em Tomar, que é muito importante.
Autárquicas 2021 São Leão.
A Câmara do Entroncamento aprovou em recente reunião a atribuição gratuita dos livros de fichas aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico, a atribuição de uma comparticipação no valor de 25€ aos alunos do segundo e terceiro ciclo e ainda ao ensino secundário dos estabelecimentos de ensino público do concelho e os apoios à ação social escolar e subsídios complementares para o ano letivo 2021-2022. Relativamente aos livros de fichas para todos os alunos do primeiro ciclo, a entrega será feita diretamente nos próprios por estabelecimentos de ensino no início do ano letivo, abrangendo o número estimado de 650 alunos. O município irá comparticipar com vales de 25€, os estudantes do segundo e terceiro ciclos de escolaridade, bem como os alunos do secundário. Esta medida, que abrange todos os alunos do ensino público, nos referidos níveis de ensino, num total de cerca de 1.700 alunos. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, explicou aquilo que está em causa.
Como sabem, nós temos vindo, desde há ainda antes do Governo, a atribuir gratuitamente os manuais aos miúdos do primeiro ciclo. Nós começamos por oferecer os manuais e, a partir do momento em que o Governo passou a oferecer os manuais, nós passámos a oferecer as fichas de trabalho a cada um dos miúdos do primeiro ciclo. Manuais esses com valores na ordem de, talvez, 35€. Exatamente, cerca de 35€ cada um. Depois fomos gradualmente, começámos por atribuir um subsídio de 25€ aos estudantes do segundo e terceiro ciclo, depois passámos a incluir o décimo ano, o décimo primeiro, e este ano vamos incluir também o 12º ano. É o primeiro ano em que vamos estender estes apoios desde o pré-escolar, porque a seguir também temos o apoio relativamente ao pré-escolar, ao primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, 10º ano, 11º e 12º ano. Esta proposta que aqui vos trazemos tem um valor total de cerca de 67.200 euros de transferência para as famílias como apoio aos estudantes. Portanto, é mais um esforço que fazemos, que temos vindo a fazer, da importância que atribuímos à educação, e diga-se também que para 2021, aprovadas em reunião extraordinária de Câmara 27 de novembro de 2020, e na Assembleia Municipal de 18 de dezembro.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Pombal, deteve em flagrante um homem de 44 anos e duas mulheres de 34 e 39 anos por furto em residência, precisamente no concelho de Pombal. Na sequência da denúncia de um popular que se encontrava a circular um veículo suspeito, os militares da GNR deslocaram-se para o local e surpreenderam os suspeitos no interior do logradouro de uma residência na posse de diverso material furtado, culminando na sua detenção. No seguimento das diligências policiais, foi possível recuperar 74 quilos de tubagem em cobre, um esquentador e uma televisão. O material recuperado foi entregue ao legítimo proprietário.
Rádio Web, a primeira a informar.
O assunto foi abordado por Luís Ramos, vereador do PSD na Câmara de Tomar. Há necessidade de manter os caminhos de Santiago, advertiu o eleito, que aproveitou esta intervenção para alertar para a presença de ervas no recém-inaugurado ecotrilho da Vala, que solicita assim ao município que garanta um mínimo de condições aos utilizadores.
Aos caminhos de Santiago, gostaríamos de deixar aqui uma nota para a necessidade de manutenção dos caminhos de Santiago. Portanto, não basta criar percursos pedestres, é necessário mantê-los de forma a que os caminheiros os possam utilizar com o mínimo de condições. Vem isto a propósito do recém-criado ecotrilho da Vala, nos terrenos da margem esquerda do Rio Nabão, entre a antiga fábrica de fiação e o açude de pedra. Alguns troços, sobretudo do lado poente, já estão a necessitar de limpeza de ervas, de forma a desimpedir os caminhos.
Na resposta, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que os recursos humanos foram desviados para a limpeza dos terrenos municipais face à proximidade da época de incêndios, ou seja, a prioridade, reforçou a autarca, está no cumprimento desta última tarefa.
Nós temos tentado manter dentro daquilo que nos é possível e dentro dos recursos que temos tentado manter o caminho e não só o caminho. Devo lhe dizer que nesta fase aquilo que são os recursos da Câmara foram desviados para a limpeza daquilo que são os terrenos camarários por causa da época de incêndios, e portanto esta questão dos caminhos ficou em segundo plano, mas também aqui relembrar aquilo que têm sido as condições atmosféricas que temos tido, chove, sol, também não é favorável, mas pronto, o tempo, felizmente ninguém manda no tempo e portanto é o que é. Mas devo dizer que neste momento a nossa prioridade não está aí, está sim na limpeza dos terrenos que são de pertença do município por causa da questão dos incêndios.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Uma Assembleia Geral, um Conselho Geral, uma Assembleia Municipal são para as instituições que servem um órgão estratégico. Cabe-lhe olhar a respectiva organização numa perspectiva de longo prazo, definindo rumos para que bem se desempenhe face à missão a que se propõe. Para tal, estão habitualmente atribuídas a estas assembleias algumas incumbências, como aprovar planos e orçamentos, relatórios e contas, em alguns casos eleger os responsáveis executivos, bem como tomar grandes decisões que podem afetar a sobrevivência da organização. No entanto, é bom que se vá um pouco mais além do que estas formalidades, que a este nível haja reflexão e ponderação estratégica, que se analise o andar da organização e se perspective o seu futuro, que no seu seio saiam comissões ou grupos de trabalho sobre determinadas temáticas, que estudem e produzam documentos que, vindo outra vez a este nível, sejam aprovados e guiem o trilho futuro. Esta maneira de proceder ou de trabalhar depende muito do estilo de liderança preponderante de quem detém o poder. Há lideranças mais autocráticas que preferem concentrar o poder e a decisão nas suas mãos, pelo que relegam para este órgão somente as formalidades exigidas legalmente. Há lideranças que desenvolvem estilos participativos e democráticos que veem como vantagem utilizar e ouvir estes órgãos, além das formalidades mínimas e tirando partido das potencialidades que os seus membros encerram. Há ainda lideranças num estilo tanto faz ou deixa andar, para quem tudo se há de resolver e não vale a pena planear. Ao nível da Assembleia Municipal de Tomar, é confrangedor ver a forma como é manipulada, como o poder maioritário bloqueia o seu funcionamento, como simplesmente funciona em conformidade com a lei, mas longe do espírito dessa mesma lei. Como a hipótese de reflexão, produção e monitorização estratégica praticamente não acontece, isto num conselho carente de definição e afinação de rumo. Se se analisarem as ordens de trabalho, ver-se-á que simplesmente lá foi como assunto o que formalmente lá tinha que ir. Se se analisarem as atas, ver-se-á que praticamente tudo foram favas contadas para a maioria socialista que governa, que os votos estavam garantidos, que poucas foram as intervenções dos respectivos deputados municipais, que estas ficaram por conta de uma pessoa ou duas que em geral se bastaram a retórica face à oposição ou simplesmente a dizer muito bem ao que vinha apresentado pelo Executivo Camarário. As comissões específicas eleitas no seio da Assembleia Municipal praticamente não funcionaram, nem sequer foram convocadas. Quando houve trabalho de alguma comissão, por exemplo, da Comissão de Educação, esta na prática não foi considerada, ou não foi considerado, foi embrulhado e atirado para o lixo. As assembleias temáticas que houveram, tirando a respeitante à educação pedida pelo PSD, em que se ficou simplesmente na retórica e sem consequências, as restantes foram comemorativas, dia da cidade e dia 25 de Abril, ou seja, corresponderam a palavras bonitas. É, pois, pena que um órgão deste nível fique pelos mínimos e pouco valha face às potencialidades que encerra. Seria bom que em setembro próximo, através do voto, se alterasse este estado de coisa.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a RT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.